funções e processos digestórios. A função primária do sistema digestório é levar os nutrientes, a água e os eletrólitos do ambiente externo para o ambiente interno corporal. Para alcançar esse objetivo, o sistema usa 4 processos básicos: digestão, absorção, secreção e motilidade. A digestão é a quebra ou degradação química e mecânica dos alimentos em unidades menores, que podem ser levadas através do epitélio intestinal para dentro do corpo. Já a absorção é o movimento de substâncias do lúmen, do trato gastrointestinal, para o líquido extracelular. A secreção no trato gastrointestinal possui 2 significados. Ela pode significar o movimento de água e íons do líquido extracelular para o lúmen do trato digestório, que seria o oposto da absorção, mas também pode significar a liberação de substâncias sintetizadas pelas células epiteliais do trato gastrointestinal, tanto no lúmen quanto no líquido extracelular. Já a motilidade é o movimento de material no trato gastrointestinal como resultado da contração muscular. Embora possa parecer simples digerir e absorver alimentos, o sistema digestório enfrenta 3 desafios significativos. O primeiro seria evitar a autodigestão. O alimento que comemos está principalmente sob a forma de macromoléculas, como proteínas e carboidratos complexos, de modo que o nosso sistema digestório precisa secretar enzimas potentes para digerir os alimentos em moléculas que sejam pequenas o suficiente para serem absorvidas pelo corpo. Ao mesmo tempo, entretanto, essas enzimas não devem digerir o próprio trato gastrointestinal, que seria a autodigestão. Se os mecanismos protetores contra a autodigestão falharem, escoriações conhecidas como úlceras pépticas desenvolvem-se nas paredes do trato gastrointestinal. O segundo desafio seria o balanço de massa. Outro desafio que o sistema digestório enfrenta diariamente é a manutenção do balanço de massa, por meio da combinação da entrada e saída de líquidos. As pessoas ingerem cerca de 2 litros de líquidos por dia. Além disso, as glândulas e as células exócrinas secretam aproximadamente 7 litros de enzimas, muco, eletrólitos e água no lúmen do trato gastrointestinal. Este volume de líquido secretado é o equivalente a 1/6 da água corporal total, 42 litros, ou mais de 2 vezes o volume plasmático de 3 litros. Se o líquido secretado não puder ser absorvido, o corpo desidratará rapidamente. Terceiro desafio, normalmente, é o fato de que a absorção é muito eficiente e apenas cerca de 100 mm de líquido é perdido nas fezes. Entretanto, vômito e diarreia, fezes que são excessivamente aquosas, podem se tornar uma emergência quando as secreções do trato gastrointestinal são perdidas para o ambiente, em vez de serem reabsorvidas. Em casos graves, esse líquido perdido pode diminuir o volume do líquido extracelular a ponto do sistema circulatório ser incapaz de manter a pressão sanguínea adequada. O quarto desafio seria a defesa. O desafio final que o sistema digestório enfrenta é proteger o corpo de invasores estranhos. Ao contrário do que se imagina, a maior área de contato entre o meio interno e o mundo exterior está no lúmen do sistema digestório. Como consequência, o trato gastrointestinal, com sua área de superfície total, do tamanho aproximado de uma quadra de tênis, enfrenta diariamente o conflito entre a necessidade de absorver água e nutrientes e a necessidade de evitar que bactérias, vírus e outros patógenos entrem no corpo. Para isso, o epitélio transportador do trato gastrointestinal é auxiliado por um conjunto de mecanismos fisiológicos de defesa, incluindo muco, enzimas digestórias, ácido e a maior coleção de tecido linfático do corpo, o tecido linfático associado ao intestino, que é o GALT. Estima-se que 80% de todos os linfócitos do corpo são encontrados no intestino delgado. O corpo humano enfrenta esses desafios fisiológicos, por vezes conflitantes, por meio da coordenação entre motilidade e secreção, para maximizar a digestão e a absorção. A outra parte que eu vou ler do livro tem o subtítulo de "Nós secretamos mais líquidos do que ingerimos". Em um dia normal, 9 litros de líquido passam através do lúmen do trato gastrointestinal de um adulto, equivalente ao conteúdo de 3 garrafas de refrigerante de 3 litros. Apenas cerca de 2 litros desse volume entram no sistema digestório pela boca. Os 7 litros restantes de líquido vêm da água corporal secretada juntamente com íons, enzimas e muco. Os íons são transportados do líquido extracelular para o lúmen. A água, então, segue o gradiente osmótico criado por essa transferência de solutos de um lado do epitélio para o outro. A água move-se pelas células epiteliais através de canais ou por junções comunicantes entre as células, que seria a via paracelular. As células epiteliais gastrointestinais, como aquelas dos rins, são polarizadas, com membranas apicais e basolateral diferentes. Cada superfície celular contém proteínas para o movimento de solutos e de água, muitas delas similares àquelas do túbulo renal. O arranjo das proteínas de transporte nas membranas apicais e basolaterais determina a direção do movimento de solutos e de água através do epitélio. As enzimas digestórias são secretadas tanto por glândulas exócrinas, glândulas salivares e o pâncreas, quanto por células epiteliais no estômago e no intestino delgado. As enzimas são proteínas, as quais são sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso, são empacotadas pelo aparelho de Golgi em vesículas secretoras e então estocadas na célula até serem necessárias. Conforme a necessidade, elas são liberadas por exocitose. Muitas enzimas intestinais permanecem ligadas às membranas apicais das células intestinais, ancoradas por proteínas transmembranas, que são hastes ou âncoras lipídicas. Algumas enzimas digestórias são secretadas na forma de proenzimas inativas, conhecidas como zimogênios. Os zimogênios devem ser ativados no lúmen do trato gastrointestinal antes que eles possam realizar a digestão. Sintetizar as enzimas em uma forma não funcional permite que elas sejam estocadas nas células que as produzem sem causar danos às mesmas. A nomenclatura dos zimogênios frequentemente tem o sufixo "ogênio" adicionado ao nome da enzima, como pepsinogênio. O muco é uma secreção viscosa composta primariamente de glicoproteínas chamadas de mucinas. As principais funções no muco são formar uma cobertura protetora sobre a mucosa do trato gastrointestinal e lubrificar o conteúdo do intestino. O muco é feito em células exócrinas especializadas chamadas de células mucosas, no estômago e nas glândulas salivares e células caliciformes no intestino. As células caliciformes constituem entre 10% e 24% da população celular intestinal. Os sinais para a liberação de muco incluem inervação parasimpática, vários neuropeptídeos encontrados no sistema nervoso entérico e citocinas provenientes dos imunócitos. As infecções parasitárias e os processos inflamatórios no trato gastrointestinal também causam um aumento substancial na produção de muco, à medida que o corpo tenta fortalecer suas barreiras protetoras. A digestão e absorção tornam o alimento utilizável. A maioria das secreções do trato gastrointestinal facilitam a digestão. O sistema do trato gastrointestinal digere macromoléculas em unidades absorvíveis, usando uma combinação de degradação mecânica e enzimática. A mastigação e a agitação gástrica produzem pedaços menores de alimento com mais área de superfície exposta às enzimas digestórias. E o pH, no qual as diferentes enzimas digestórias de qual as diferentes enzimas digestórias funcionam melhor, reflete a localização onde elas são mais ativas. Por exemplo, enzimas que agem no estômago funcionam bem em pH ácido, e aquelas que são secretadas no intestino delgado funcionam melhor em pH alcalino. A maior parte da absorção ocorre no intestino delgado, com a absorção adicional de água e de íons no intestino grosso. A absorção, assim como a secreção, utiliza muito das mesmas proteínas de transporte do túbulo renal. Uma vez absorvidos, os nutrientes entram no sangue ou na circulação linfática. A motilidade, o músculo liso gastrointestinal, contrai espontaneamente. A motilidade no trato gastrointestinal tem dois propósitos: transportar o alimento da boca até o ânus e misturá-lo mecanicamente para quebrá-lo uniformemente em partículas pequenas. Essa mistura maximiza a exposição das partículas às enzimas digestórias, uma vez que aumenta a sua superfície, a área de sua superfície. A motilidade gastrointestinal é determinada pelas propriedades do músculo liso gastrointestinal e é modificada por informações químicas dos nervos, dos hormônios e dos sinais parácrinos. A maior parte do trato gastrointestinal é composta por músculo liso unitário, com grupo de células eletricamente conectadas por junções comunicantes, para criarem segmentos contráteis. Regiões diferentes apresentam diferentes tipos de contração. As contrações tônicas são mantidas por minutos ou horas. Elas ocorrem em alguns esfíncteres de músculo liso e na porção apical do estômago. Já as contrações fásicas, com ciclos de contração, relaxamento que duram apenas alguns segundos, ocorrem na região distal do estômago e no intestino delgado. Os ciclos de contração e relaxamento do músculo liso são associados a ciclos de despolarização e repolarização, denominados potenciais de ondas lentas ou simplesmente ondas lentas. Pesquisas atuais indicam que as ondas lentas são originadas em uma rede de células chamadas de células intersticiais de Cajal, denominadas pelo neuroanatomista espanhol Santiago Ramón y Cajal, ou ICCs, elas também são chamadas. Essas células musculares lisas modificadas estão localizadas entre as camadas de músculo liso e os plexos nervosos intrínsecos, podendo atuar como intermediárias entre os neurônios e os músculos lisos. Parece que as ICCs funcionam como marcapassos para a atividade de ondas lentas em diferentes regiões do trato gastrointestinal, bem como as células do sistema de condução cardíaca agem como marcapassos para o coração. Os potenciais de ondas lentas diferem dos potenciais de marcapasso miocárdicos, pois as ondas do trato gastrointestinal ocorrem a uma frequência muito mais baixa. São 3 a 12 ondas por minuto no trato gastrointestinal versus 60 a 90 ondas por minuto no miocárdio. A frequência das ondas lentas varia em cada região do trato gastrointestinal, variando de 3 ondas por minuto no estômago e de 12 ondas por minuto no duodeno. As ondas lentas que iniciam espontaneamente nas células intersticiais de Cajal espalham-se para as camadas musculares lisas adjacentes através de junções comunicantes. Assim como no sistema de condução cardíaco, o marcapasso mais rápido em grupo de células intersticiais determina o ritmo, marca o passo de todo o grupo. A observação de que as células intersticiais parecem coordenar a motilidade gastrointestinal tem levado os pesquisadores a trabalharem para estabelecer uma associação entre as células intersticiais e os distúrbios funcionais do intestino, como a síndrome do colo irritável e a constipação crônica. Outra diferença entre as ondas lentas e os potenciais de marcapasso cardíaco é que as ondas lentas não alcançam o limiar em cada ciclo, e uma onda lenta que não alcança o limiar não causará contração muscular. Quando o potencial de onda lenta alcançar o limiar de cálcio 2 mais positivo, dependente de voltagem na fibra muscular, abre-se os cálcios 2 mais positivos, entra e a célula dispara um ou mais potenciais de ação. A fase de despolarização do potencial da onda lenta, como nas células miocárdicas autorrítmicas, é o resultado da entrada de cálcio 2+ na célula. Além disso, a entrada de cálcio 2+ inicia a contração muscular. A contração do músculo liso, como a do músculo cardíaco, é graduada de acordo com a quantidade de cálcio 2+, que entra na fibra. Quanto maior a duração das ondas lentas, mais potenciais de ação são disparados, e maior é a força da contração muscular. A probabilidade de uma onda lenta disparar um potencial de ação depende principalmente das informações provenientes do sistema nervoso entérico. O músculo liso gastrointestinal apresenta diferentes padrões de contração. As contrações musculares do trato gastrointestinal ocorrem em 3 padrões que levam diferentes tipos de movimento no trato. Entre as refeições, quando o trato está em grande parte vazio, ocorre uma série de contrações que começam no estômago e passam lentamente de segmento em segmento, levando aproximadamente 90 minutos para alcançar o intestino grosso. Este padrão, denominado complexo motor migratório, é uma função de limpeza da casa, que varre as sobras do bolo alimentar e bactérias do trato gastrointestinal superior para o intestino grosso. As contrações musculares durante e após uma refeição seguem um ou dois outros padrões. O peristaltismo são ondas progressivas de contração que se movem de uma seção do trato gastrointestinal para a próxima, assim como as ondas humanas, que ondulam em torno de um estádio de futebol ou de uma arena de basquete. No peristaltismo, os músculos circulares contraem o segmento apical a uma massa ou bolo de alimento. Essa contração empurra o bolo para frente até um segmento receptor, onde os músculos circulares estão relaxados. O segmento receptor então contrai, continuando o movimento para frente. As contrações peristálticas empurram o bolo para frente a uma velocidade entre 2 e 25 centímetros. O peristaltismo no esôfago propele o material da faringe para o estômago. A peristalse contribui para a mistura do bolo no estômago, porém, na digestão normal, as ondas peristálticas intestinais são limitadas a curtas distâncias. Nas contrações segmentares, segmentos curtos de 1 a 5 cm de intestino contraem e relaxam alternadamente. Nos segmentos contraídos, o músculo circular contrai, ao passo que o músculo longitudinal relaxa. Essas contrações podem ocorrer aleatoriamente ao longo do intestino ou a intervalos regulares. As contrações segmentares alternadas agitam o conteúdo intestinal, misturando e mantendo em contato com o epitélio absortivo. Quando os segmentos contraem sequencialmente em uma direção oral, laboral, os conteúdos intestinais são propelidos por curtas distâncias. Os distúrbios de motilidade estão entre os problemas gastrointestinais mais comuns. Eles variam de espasmos esofágicos e retardo do esvaziamento gástrico do estômago a constipação e diarreia. A síndrome do colo irritável é um distúrbio funcional crônico, caracterizado por alterações dos hábitos intestinais e dor abdominal.